בעזרת השם, דף קס"ג, תודה שבאה הבאה, תודה פסו, בבינזה לא ודף שלום עליכם. סתמוס דף קס"ב עמוד ב, נאות שמניה באלו פרונטנה אוסביוס, שני שיטים שאמרו, ואם פוסלו שיר אינטריור, לסיכום עושה את דס דואז לינגס. סי, אינטריו טסטו דו דוקומנטו, יאז הסנטורי הזה סתם יעשתם מספסו של דואז לינגס, ודוקומנטו סי אינבלידה, סי ספסו של ג'ומה לינגס, סו, נאותם פרובלמה. Como a gente viu ontem, que a última linha do documento não pode acrescentar algo novo que não foi mencionado antes. Então, se o espaço é de uma linha só, não tem problema, mesmo que o dono do documento escreveu uma linha a mais, falsificando o que ele quiser, isso não vai ser levado em conta, porque na última linha não é possível inovar nada que não foi mencionado antes. Então, nesse caso, não tem problema. No caso de duas linhas, temos o problema. Na última linha, ele não pode inovar nada, mas ele pode escrever duas linhas nesse espaço. E na penúltima linha, ele tem o poder de escrever o que ele quiser. Então, nesse caso, que o espaço entre o texto do documento e as assinaturas das testemunhas é de duas linhas, o documento se invalida. Perguntaram no sábio, Shneshit Yishamru, Henve Avira, Nudima Henve Lo Avira. Começamos Kuf Samer Gimel em cima. Pergunta Gmará, será que essas duas linhas que invalidam o documento são só duas linhas? Ou duas linhas e também o espaço normal que a pessoa deixa entre uma linha e outra? Amar Avnacham Baritza fala o sábio, Mistabra de Henve Avira. Fala Avnacham Baritza, faz sentido dizer que são duas linhas com o espaço. Desde a cadata Henve Lo Avira, pulamos uma linha, Lemai Hazia. Assim aparentemente temos que ler. Porque se o espaço é só de duas linhas, sem um espaço entre as linhas, então essa pessoa vai ser desmascarada. Se ele escrever lá duas linhas, sem deixar um espaço entre uma linha e outra, o tribunal vai perceber que foi ele que fez isso. Se isso fizesse parte do texto do documento, o texto oficial, então seria escrito como o resto do documento, deixando um espaço entre uma linha e outra, um espaço normal. Se ele escreveu duas linhas, sem esse espaço, está na cara que foi ele que falsificou, e vai ser desmascarado. Então fala da Vaha Maritza, que aqui se vê, nesse raciocínio, que somente se o espaço entre o texto e as assinaturas das testemunhas é de duas linhas com o espaço entre as linhas, aí o documento se invalida. Nesse caso, o dono do documento tem o poder de escrever algo novo nessa penúltima linha, falsificando o conteúdo, dizendo que as testemunhas assinaram sobre isso, e na verdade foi ele que acrescentou depois as assinaturas, ele que falsificou o conteúdo. Rashatai amar mishmei de Chizkia, fala Rashatai nome de Chizkia. Shnei shitin shamru bektav yedei edim, velo ktav yedei sofer. Fala Chizkia, que essas duas linhas invalidarem o documento, é necessário que uma pessoa normal possa escrever essas duas linhas. A pessoa normal consegue escrever claramente com uma linha maior. Então, se essas duas linhas são suficientes para uma pessoa normal escrever, com a letra normal, isso invalida o documento. Mas se essas duas linhas são duas linhas para um escriba escrever, um sofer profissional escrever, que ele é capaz de escrever uma letra menor e ainda escrever claro, o documento não se invalida. Mas então, qual é o motivo? Diz de qual é o Mezaev? Lá vai cabeçar a frase do Mezaev. Porque fala Chizkia, a pessoa que falsifica o documento não leva o documento para um sofer falsificar. A pessoa normalmente falsifica ele próprio. Então, somente se as duas linhas são suficientes para uma pessoa normal falsificar, aí o documento se invalida. Mas se a pessoa tem que levar o documento para um escriba profissional escrever, para que ele falsifique, esse documento não se invalida por causa dessas duas linhas pequenas, porque, por padrão, nenhum escriba vai querer falsificar um documento. Então, se o espaço entre o texto do documento e as assinaturas é de duas linhas para um escriba escrever, não tem nenhum risco, não tem nenhum problema. Vamos ver, calma. Quanto exatamente dessas duas linhas invalida o documento? Amar Abitza Berelazar, fala o sábio, que gom lecha lecha ZHBZ. Fala Elisa Benelazar, primeira opinião. Para as duas linhas invalidarem o documento, é necessário que a pessoa possa escrever a palavra lecha na linha de cima e também na linha de baixo. O lamed é a letra mais alta do alfabeto. הוכף סופית, עומד אז לדרס מייס בשע זו אופבט, תה פרנה לונגה. תה אופד אביזה בנזר, כיסף מספות לסקריבה פלאברה לכאן, עלייה ג'סימה. דשאו מספס לסקריבה פלאברה לכאן, עלייה ג'יבש, איסי אינבלידה ודוקומנטו. אמה כסמה שני שיטים וארבעה אבירים, ספיר מראו כי ג'יסי לאביזה בנזר, כי para essas duas linhas invalidarem o documento, é necessário que tenha duas linhas lá de espaço e mais quatro espaços. A cabeça do lame da linha de cima é um espaço, espaço antes da primeira linha. A perna do half sofit é um dos espaços entre a primeira linha e a segunda linha. A cabeça do lame da linha de baixo é um outro espaço entre uma linha e outra. E a perna do half sofit da linha de baixo é o quarto espaço, é o espaço embaixo da linha de baixo. Então fala Bisa Ben Elazar, as duas linhas invalidam o documento se o dono do documento pode escrever qualquer frase nessas duas linhas e uma linha não vai esbarrar na outra. Então por isso ele usou essas duas palavras, Lechá, na linha de cima, Lechá, na linha de baixo, são as letras mais altas e mais baixas do alfabeto. Rafinha Barani Mishmedeu Lamar, fala o sábio, Kegon Lamed Milemala, Vekav Milemata. Fala o sábio, Rafinha Barani, em nome de Ula, que para essas duas linhas invalidarem o documento, é só se a pessoa pode escrever a letra Lamed na linha de cima e a letra Haf na linha de baixo. Então, Alma Kassavash Neshitino Shloshav Virim, então se vê de Ula, que as duas linhas invalidam o documento, se a pessoa tem as duas linhas. Ele pode escrever a letra Lamed na linha de cima, então a cabeça do Lamed é o espaço antes da primeira linha. Tem um espaço natural entre uma linha e outra, como a gente mencionou antes. E tem um espaço para você escrever o Haf Sofit na linha de baixo. E a perna do Haf Sofit é o terceiro espaço, o espaço embaixo da linha de baixo. Então fala Ula que se não tem essas duas linhas, esses três espaços, isso limita de forma suficiente o dono do documento. Ele não pode escrever qualquer palavra nas duas linhas. Então o documento seria válido, mas se tem duas linhas e três espaços, isso já invalida o documento. O dono do documento já tem mais liberdade para escrever o que ele quiser. Rabi Avam, uma terceira opinião. Kegon Baruch Ben Levi Mishitachat. Fala Rabi Avam que se a distância, o espaço entre o texto e as assinaturas das testemunhas é o suficiente para a pessoa escrever o nome Baruch Ben Levi, então isso invalida o documento. Kassavar Shita Achad Veshne Avirim, sustenta Rabi Avam, que o que invalida o documento é uma linha com dois espaços. Então temos o Lamed de Levi, a cabeça do Lamed é um espaço entre antes da linha, temos a linha, e temos a perna do Haf Sofit de Baruch, que é o espaço depois da linha. Conforme Rabi Avam, isso já invalida o documento. Aparentemente ele é como Ula, que se a pessoa tem duas linhas e três espaços, um espaço antes da primeira linha, um espaço entre as linhas e um espaço depois da segunda linha, isso já invalida o documento. Amará fala, Loshanuela Benedim Lektav. Fala, Arav, essa lei das duas linhas se aplica se o espaço está entre o texto e as assinaturas das testemunhas. Aval Benedim Leacharta, Afirutuva Namikasher. Porém, se o espaço é entre as assinaturas das testemunhas e as assinaturas dos juízes, os três juízes assinaram o documento, autenticando as assinaturas, tem um espaço entre as assinaturas das testemunhas e as assinaturas dos juízes, isso não invalida o documento. Peruna Maishna Beredim Lektav. Qual é a diferença dos dois casos? Se temos um espaço entre o texto e as testemunhas, temos o receio de Amezeve Katamai Debaeve Hatime Sadi. Temos duas linhas lá que o dono do documento pode escrever o que ele quiser e vai dizer que isso faz parte do texto verdadeiro do documento e as testemunhas assinaram embaixo. Então esse é o risco, por isso esse documento com um espaço de duas linhas se invalida. A mesma coisa existe no outro caso. Se o espaço é entre as testemunhas e os juízes, existe o risco que o dono do documento vai escrever nesse espaço o que ele quiser e vai dizer que os juízes assinaram sobre o que ele escreveu. Então qual é a diferença? Uma demetaeta falou, mas na verdade, nesse caso que o espaço está vazio, aí tem sim problema. Tanto se o espaço é entre as testemunhas do juiz, as testemunhas e o texto. É o mesmo receio. Rav se refere a uma situação que se espaça entre as testemunhas. O juiz está borrado. Aí não tem problema. Pergunta, se é assim, então mesmo que o borrão está entre o texto e as testemunhas, também não tem problema. Que diferença faz se a parte borrada está entre as testemunhas e os juízes, que não tem problema, e se o borrão está entre as testemunhas e o texto, tem sim problema. Qual é a diferença? Falava na Amri Sada Tiuta Odehatim. O motivo que se o borrão está entre o texto e as testemunhas, o documento se invalida, é porque se, quando o tribunal receber um documento desses, pode suspeitar do seguinte: pode ser que essas testemunhas não assinaram sobre o texto do documento, eles assinaram sobre o borrão, ou seja, assinaram que nada de relevante estava escrito nessa parte borrada. Então existe esse receio que talvez as testemunhas não assinaram sobre o texto do documento e por isso o tribunal vai invalidar esse documento. Então a pergunta é, então, por que você diferencia entre esse caso e o caso que a parte borrada está entre as testemunhas dos juízes? Se o tribunal vai receber um documento desse, vai suspeitar que talvez os juízes não autenticaram as assinaturas das testemunhas, vieram assinar que nada de relevante estava escrito embaixo dessa parte borrada. Então o documento não vai ser autenticado por força das três assinaturas dos juízes. Então qual é a diferença entre o caso das testemunhas e o caso dos juízes? Uma beidina tiuta lohatime. A resposta é o seguinte, que por padrão três juízes não assinam um documento para dizer que nada de relevante foi escrito embaixo da parte borrada. Não é normal que isso aconteça. Os juízes assinam para autenticar assinaturas. Esse é o papel da acharta, essa autenticação. Então, se temos um espaço borrado entre a assinatura das testemunhas e a assinatura dos juízes, se um tribunal vai receber esse documento, vai entender que os juízes assinaram o documento para autenticar as assinaturas das testemunhas. Então, por isso, o documento é válido. Mas se a parte borrada está entre o texto e a assinatura das testemunhas, o tribunal vai receber e vai suspeitar que talvez as testemunhas assinaram sobre a parte borrada, assinaram que nada de relevante, nada de crítico estava escrito nessa parte que foi borrada. Por isso o documento é inválido, porque não está claro que as testemunhas assinaram para testemunhar sobre o conteúdo do texto e sim sobre a parte borrada. Como a veleihus dima gais leileila, o marric leile tiuta, recatav mai debai, o martim saadi. Pergunta agora, temos um receio, digamos que a parte borrada está entre a assinatura das testemunhas e a assinatura dos juízes. Existe um risco que o dono do documento vai rasgar a parte de cima do documento. Vai rasgar o texto, vai rasgar as assinaturas das testemunhas e vai sobrar com a parte borrada e a assinatura dos três juízes. Então o dono do documento tem o poder de fazer o seguinte, apagar esse borrão na medida do possível. Ele tem o poder de escrever o que ele quiser lá, falsificar as assinaturas de duas testemunhas, e embaixo ele tem as três assinaturas dos juízes, e vai dizer que os juízes autenticaram as assinaturas, mas foi ele que falsificou isso. Então por que não temos esse receio? Porque Rav disse que se o borrão está entre as assinaturas das testemunhas e as assinaturas dos juízes, não tem problema, deveria ter sim problema. Porque talvez o documento vai rasgar o texto, vai rasgar também a assinatura das testemunhas, vai apagar o borrão, escrever o que ele quiser lá, falsificar a assinatura das testemunhas. Ele tem lá agora a assinatura dos três juízes embaixo sobre a assinatura das testemunhas que ele que falsificou. Vamarav disse Rav Shtarabau Veidavalamecha Kasher disse Rav que se o tribunal recebe um documento, que o texto do documento e as assinaturas das testemunhas foram escritas numa parte apagada do documento, não tem problema. Então a pergunta é que esses dois elementos do Rav não andam de mãos dadas, existe um conflito. Se um texto e as assinaturas numa parte apagada do documento é válida, então por que Rav disse que se o borrão está entre as assinaturas das testemunhas e as assinaturas dos juízes, não tem problema? Deveria ter sim problema. Viramos a página. Tudo bem conforme Rav Kahana. Rav Kahana transmitiu esse ensinamento do texto e as assinaturas na parte apagada em nome de Shmuel. Então o Rav Kana vai dizer que Rav discute com isso. Rav vai dizer que o texto e a assinatura será parte apagada do documento, não é levado em conta. Então por isso disse Rav, explica Rav Kana, que se o borrão está entre as testemunhas dos juízes, não tem nenhum problema, porque se o documento rasgar a parte de cima, o texto e as assinaturas, e apagar o borrão e escrever algo lá com as assinaturas das testemunhas, isso é um documento inválido. A pergunta é conforme Rav Tivilmi. Rav Tivilmi ensinou esse ensinamento do texto e as assinaturas das testemunhas sobre a parte apagada, que é válido em nome de Rav. Então volta a pergunta. Responde a Gmará que nesse caso que o texto e as testemunhas estão sobre a parte apagada do documento e depois temos a assinatura dos três juízes, conforme Rav, o tribunal que recebe isso não dá bola para a assinatura dos juízes por causa desse receio de antes. Pode ser que a assinatura dos juízes foi sobre outras assinaturas que estavam no documento e foi apagada. E o documento falsificou o texto e as assinaturas das testemunhas. Nesse caso, que o texto e as testemunhas são escritas sobre a parte apagada, o tribunal que recebe o documento desses vai ter que autenticar as assinaturas das testemunhas. Uma vez que foi o dono do documento quem falsificou, ele vai ser desmascarado. Fala na Verabi, o Halamalor Shanoela Benaidim Laktav. Essa linha das duas linhas se aplica se estão entre o texto e as testemunhas. Aí o documento se invalida. Porém, fala meu clã, se o espaço está entre as testemunhas e a assinatura dos juízes, mesmo uma linha já invalida o documento. Mas na Beredim Gacharta, qual é a diferença dos dois casos? Porque uma linha é um problema se está entre as testemunhas e os juízes, e não é um problema se está entre o texto do documento e as testemunhas. Dilma Gais Leilai, Vekatavu Vedab Mishitahat. Se a linha vazia está entre as testemunhas do juiz, temos o receio que o dono do documento vai rasgar a parte de cima do documento, o texto e as assinaturas das testemunhas. Vai sobrar no papel uma linha vazia e as assinaturas dos juízes depois. Existe um risco que esse sujeito vai escrever uma linha, aquele que falsificou, falsificar duas assinaturas de testemunhas, ele tem um papel com as duas assinaturas das testemunhas e as assinaturas dos juízes, que aparentemente autenticaram as assinaturas, mas é tudo uma farsa. Então, por isso, fala Rabbi Yochanan, que se tem uma linha vazia entre as testemunhas e os juízes, o documento se invalida. Rabbi Yochanan sustenta que se a pessoa tem um documento com uma linha só, o documento é válido se as testemunhas assinaram na mesma linha do que o texto. Então, por isso, existe esse risco. Se a pessoa tem esse espaço de uma linha entre as testemunhas e os juízes, pode escrever e rasgar a parte de cima do documento, vai escrever o que ele quiser nessa linha vazia, falsificar a assinatura de duas testemunhas e vai dizer que os juízes autenticaram essas assinaturas. Por isso, o documento se invalida. E a Ribeirinho Lactav Namid Magais de Leila, Vekatar Maidebai, Vekatim Sade. Pergunta Amará. Então, se esse é o receio, deveria ser a mesma coisa se essa linha está entre o texto do documento e as assinaturas das testemunhas. Pode ser que ele vai rasgar a parte de cima, rasgar o texto, sobrar com uma linha vazia, escrever o que ele quiser, e embaixo vai ter a assinatura das duas testemunhas. Respondendo que Rabbi Yochanan vai invalidar o documento nesse caso, se o documento tem uma linha só, e as testemunhas assinaram embaixo, o documento é inválido. Fala Rabbi Yochanan que a forma certa é que se tem uma linha só no documento, é correto que as testemunhas assinem na mesma linha do que o texto do documento. Foi uma pergunta que maravilhosa, de uma catavu e da vestidarrata. Amarano e drabot bedimo de arte. Isso não responde, fala Gmará. Se a pessoa tem um documento que tem uma linha vazia entre o texto e as testemunhas, pode ser que ele vai rasgar esse texto, vai sobrar com essa linha vazia, vai escrever o que ele quiser, vai assinar duas assinaturas falsificadas de duas testemunhas na mesma linha do que o texto que ele escreveu, ele vai ter essas duas testemunhas na mesma linha, e embaixo tem mais outras duas assinaturas. Ele vai dizer que ele achou que ter mais assinaturas do que duas no documento melhora a qualidade do documento. Então, por que não temos esse receio? Mas que a Savar coloquei a Gavna, ele me caiu no tome na Edim Shilemata, ele me Edim Shilemala. Responde-me, conforme a Biocha, num caso desses, o tribunal não vai dar bola para as duas estruturas de baixo, as duas estruturas que têm embaixo da linha. Porque essas estruturas não validam o documento de uma linha só. O tribunal vai dar bola para as estruturas que estão na mesma linha do que o texto. Então, uma vez que foi o dono do documento quem falsificou, ele vai ser desmascarado provavelmente. Então, não tem risco. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre essas leis, que o texto do documento foi escrito em cima de uma parte apagada. Será que isso funciona? Será que isso não é válido? Vamos ver isso com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.